Bom dia. Peço aos irmãos, então, de abrirem suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 1. Nós já tivemos uma introdução à epístola, focada no primeiro versículo, o que era desde o princípio. E agora eu gostaria então de ler os versículos 1 a 4, capítulo 1, da primeira epístola de João. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Muito bem. Depois de nós termos visto, na última vez, o contexto da epístola de João, o autor, as suas motivações, seu desejo de reafirmar a verdade, a gente vai tentar agora entender um pouquinho por que que João começa a epístola dessa forma, tão diferente de uma epístola tradicional. Uma epístola tradicional deveria começar dizendo: eu, apóstolo João, escrevendo às igrejas que estão em tal região, né? Alguma coisa assim como a maioria das epístolas. Ele começa de uma forma não muito ortodoxa, ele começa direto, entrando no assunto, como que dando um choque para aqueles que seriam seus leitores, naquela região da Ásia Menor, atualmente a Turquia, ali a região onde existiam várias igrejas que foram alimentadas e fundadas pelo apóstolo Paulo ali em Éfeso, em outras regiões, ali, outras cidades ali da região, na Ásia Menor. Eram igrejas que haviam sido privilegiadas de um certo lado, porque elas haviam recebido a mensagem, então, de Paulo, Timóteo foi pastor também em Éfeso, ou seja, naquela região eles haviam recebido muitas instruções. Porém, quando nós vimos isso na última vez, quando João escreve essa epístola, mais de 50 anos já havia passado desde o ministério do Senhor Jesus e a sua morte. Então, havia já uma outra geração que havia escutado uma história a respeito do Senhor Jesus. Eles não tinham ainda a Bíblia como nós temos hoje, então eles estavam dependendo dos mais antigos contarem a história e reafirmarem a verdade. E por isso que João é chamado por Deus para escrever as epístolas. E talvez você pudesse estar se perguntando por que que João não entra diretamente num assunto mais, talvez, sofisticado, mais teológico, alguma coisa mais profunda. Qual é a razão de ele, logo no início, entrar nesses assuntos que a gente acabou de ver aqui sobre comunhão e alegria? Mas será que isso era realidade naquela igreja do final do primeiro século? Qual que era essa comunhão que ele fala aqui? Qual que é essa alegria? Na aparência, talvez essas igrejas, elas até se esforçavam em ter uma certa comunhão, em demonstrar uma certa alegria. Mas e na realidade? Será que isso era real ou era apenas fachada? E assim, a leitura dessa carta para aqueles membros daquelas igrejas talvez tenha funcionado como que um choque de realidade. E esse é o nosso tema nessa manhã. E essa semana eu tive um choque de realidade. Alguns aqui sabem, apesar de talvez não terem notado, eu consigo andar, consigo levantar a perna, consigo dobrar, consigo correr, subir escada, mas essas são as aparências. Alguns lembram, o ano passado eu fiz uma operação do joelho. E olha, a recuperação, para ser exatamente igual à outra perna, leva tempo. É incrível. E vocês sabem a importância, nesse processo de recuperação, de fazer fortalecimento dos músculos, para que proteja o joelho, ali o joelho operado. E então o meu médico falou, não, você tem que fazer uma série de musculações e fisioterapia e tudo mais, e fazer isso, e todo o tempo que teve depois da cirurgia, é necessário. E ele falou, olha, continua fazendo e em um certo momento nós vamos fazer um exame isocinético. O que, que é isso? É um choque de realidade, porque esse exame isocinético, ele mede justamente a força nas pernas, o torque, a força, enfim, os movimentos, e compara as duas pernas, a não operada, que é a minha perna esquerda, e o joelho que foi operado, a perna direita, e faz essa comparação. E apesar de vocês olharem, olha, não parece igualzinho? Ó, tá fazendo os mesmos movimentos, mas a realidade é bem diferente. E apesar de todo o esforço, de toda força e peso e toda a musculação que a gente tentou fazer, qual não foi a minha surpresa, o meu choque de realidade fazendo? Tá certo que aqui alguns músculos podem parecer uma ficção, né? Não tô longe desses ainda, mas a realidade é que quando eu fui fazer o exame isocinético, eu levei um choque. Não, não é uma cadeira de choque não, hein? É uma cadeira que você fica preso e você faz então os movimentos e aí o computador vai medindo a diferença entre as pernas. E o que é normal é nós termos até 15% de diferença de força entre uma perna e outra. Não é o meu caso. Ainda está quase lá, 30% de diferença. Então, ainda tem uma diferença. E eu fiquei chocado, levei, caí na real, né? Como a gente fala, um choque de realidade. Porque, olha, foi uma surpresa. Eu falei, puxa, mas não é possível, eu subo escada, faço bicicleta, vou ali, corro, faço... E como é que pode ter tanta diferença? E foi um choque de realidade. Como as aparências enganam. Tinha tantas expectativas e a gente vê que a realidade é outra. Eu fico imaginando aqueles irmãos nas igrejas ali da época recebendo a carta de João e vendo como que ele entra diretamente dando esse choque de realidade para aquela geração que estava talvez duvidando, começando a questionar, mas será que realmente... Esse Jesus Cristo, eu escutei isso do meu avô, do meu pai, mas será que ele realmente viveu? Será que ele é realmente o Filho de Deus? Estavam questionando a divindade de Deus. Eles se diziam cristãos, talvez iam na igreja, louvavam a Deus, cantavam hinos, cânticos, pareciam que então as aparências estavam ali como uma igreja. Tradição, talvez, de alguns anos, de algumas décadas. Mas... um choque de realidade para saber qual que era o verdadeiro significado de Jesus Cristo na vida deles, do dia a dia, nas coisas práticas, na comunhão, na alegria, no contentamento, o que fala o texto para nós. Hoje em dia, infelizmente, muitos frequentam as igrejas e olham para essas palavras que a gente vê como... palavras de alegria, comunhão, como sendo como que chavões, né? Chavões bíblicos, ah, sim, comunhão, alegria, mas o que que tem de realidade nisso? O que que isso muda? O que ouvir falar mais uma vez do Verbo da vida, aquele que existia desde o princípio, que é o Criador, o que que isso vai mudar no meu dia a dia? Será que a gente também não precisa de um choque de realidade? Alguma coisa que nos mostre exatamente qual que está a diferença entre a teoria e a prática? Ou será que basta a gente manter as aparências e continuar vivendo com chavões bíblicos, com uma ficção de uma vida que a gente gostaria de ter espiritualmente, mas que não tem? Como que isso pode mudar o nosso dia a dia? O que que significa essa comunhão? Será que pode mudar alguma coisa no nosso meio, a comunhão entre irmãos? Alegria, que alegria é essa? É contentamento verdadeiro ou é baseado nas circunstâncias? Ah, hoje eu estou contente porque meu time ganhou. Hoje eu estou contente porque meu chefe me fez um elogio. Será que a alegria depende disso? Então, é um pouco nesse espírito que a gente gostaria de meditar esses versículos. Então, antes de entrarmos versículo a versículo, vamos orar e pedir que Deus nos oriente a termos um choque de realidade. Algo que realmente fale aos nossos corações, que penetre na nossa vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças de poder estarmos juntos aqui, de poder abrir a tua palavra. E, Senhor, como estávamos mencionando, gostaríamos de que não fosse apenas uma rotina, apenas alguns versículos a mais, apenas ouvir falar uma vez mais de coisas bonitas da tua palavra, o Verbo, alegria, comunhão, mas se tudo isso, Senhor, não tiver impacto na nossa vida, quão miseráveis seremos, Senhor. Então clamamos a Ti, suplicamos para que Tu estejas falando aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, somos miseráveis pecadores que necessitamos da Tua misericórdia. Então fala aos nossos corações no dia de hoje. Ajuda que a Tua palavra penetre e faça o trabalho necessário. É isso que suplicamos em teu santo nome. Amém. Muito bem. A realidade do Verbo da vida. Então, João não vai por dois, três caminhos. Ele vai direto e fala, olha, vocês precisam entender que é uma realidade o que o Senhor Jesus veio fazer nesse mundo. O Verbo se tornou carne e habitou no nosso meio. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Contrariando talvez muitos pseudos cristãos, exploradores da fé, da sinceridade do povo, João começa mostrando a realidade do Verbo da vida. Mostrando que a fé bíblica não tem nada de místico, não tem assim, coisas ocultas, transcendentais, experiências, que falando, olha, você tem que imaginar como foi Jesus Cristo há 50 anos atrás e ter um momento de comunhão transcendental, coisa do tipo. Ele, não, parem com isso. Ele não era um espírito, alguma coisa assim, não, era real, era de carne e osso. Eu vi, eu ouvi, eu toquei. Era algo real. João dá testemunho próprio, o que ele experimentou e o que ele viveu pessoalmente. E ele reafirma com clareza e simplicidade que ao mesmo tempo de divino, porque ele era filho de Deus, por isso ele diz, o Verbo se fez carne, ele diz lá em João, primeiro capítulo, versículo 14, e habitou entre nós, tabernaculou, né? Viveu entre nós, cheio de graça e de verdade. o Messias, o ungido de Deus, ele realmente viveu entre nós. Isso faz toda a diferença. Qualquer outra religião vai falar, olha, tem que ter uma experiência, um contato, algo. Não, Jesus Cristo foi real, ele viveu nesse mundo. E eles estavam ali, talvez, questionando, atacando as veracidades daqueles fatos. Será que isso foi verdade mesmo? E eles começavam a questionar os ensinamentos doutrinários dos apóstolos, colocando dúvidas. Por isso, João vai usar de três formas bem reais, os três sentidos que nós temos, não todos, mas três importantes, a audição, a visão e o tato. Ele vai usar disso para explicar que realmente Jesus Cristo foi real. Ele diz, o que temos ouvido, João estava reafirmando o que ele ouviu com seus próprios olhos. Perdão, com seus próprios ouvidos. As inúmeras parábolas, os ensinamentos, os contatos, as conversas, as refeições, tudo que ele ouvia do Senhor Jesus, ele está reafirmando isso. E além do que está relatado nos evangelhos, o próprio João disse que nem tudo estava relatado nos evangelhos. Ele diz lá em João 21, 24 e 25, ele diz assim: este é o discípulo que dá testemunho, João falando, a respeito dessas coisas e que as escreveu, ele escreveu sobre isso. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, não é algo inventado. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, tudo isso João está falando, olha, eu ouvi isso, é verdade, eu estou reafirmando. João podia testificar isso. Outro sentido que ele usa foi a visão. Ele diz, o que temos visto com os nossos próprios olhos e o que temos contemplado, o que contemplamos. Ele está reafirmando isso. A razão pela qual João era chamado apóstolo era justamente porque ele tinha visto, tinha sido testemunha ocular da vida de Cristo e também como Cristo ressurreto, como nos diz lá, segundo as Escrituras, em 1 Coríntios 15. Que os apóstolos haviam visto com seus próprios olhos. Ele pôde ver de verdade, não é uma imagem, alguma coisa, ele pôde ver. Dentre os adversários que estavam infiltrando na igreja no final do primeiro século, haviam duas tendências. Uma eram chamadas de serintistas, que eram seguidores de Serinto. Este Serinto, ele achava que Jesus era apenas um carpinteiro que havia recebido um espírito especial no momento do batismo, mas que não podia ser chamado de filho de Deus ou chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Não, ele achava que era apenas um espírito. E ele estava influenciando aquela geração na igreja. Um outro grupo de pessoas que influenciavam, haviam trazido muita influência do mundo grego, da cultura grega, eram os docentistas, que criaram o docentismo, do verbo doken, em grego, que significa aparecer ou para aparecer. Eles até acreditavam que o Senhor Jesus era filho de Deus, mas que, na verdade, era uma teofania. Era Deus que aparecia como no Velho Testamento, quando Deus aparece em várias circunstâncias, lá em Gênesis e todas as outras, com Daniel também, lá no livro de Daniel, como se fosse uma aparição de Deus entre os homens. E eles não aceitavam a Cristo como Salvador, como Senhor, como Filho de Deus único. Talvez por essa razão que João utiliza dois verbos nesse versículo. Ele utiliza ver, né? Temos visto, que significa ver, notar com os próprios olhos, ter a experiência de ter visto, e o que contemplamos, que é o verbo que significa olhar, admirar, né? Nós cantamos aqui, ficarmos maravilhados, ficarmos observando com atenção, né? Ser entendido, percebido, inteligentemente captado com os olhos. Foi uma observação bem feita, foi contemplado. Então João está dizendo, olha, isso realmente foi feito com meus próprios olhos. Eu vi e contemplei a presença do Senhor Jesus nesse mundo. Ele foi um dos privilegiados que pôde admirar Deus entre os homens, na pessoa do Senhor Jesus habitando entre os homens. E o terceiro, ele diz que é o tato, e é o que as nossas mãos apalparam. E isso é a prova conclusiva, porque além de ouvir, além de ver, ele pôde pôr a mão, ele pôde encostar, ele pôde apalpar com suas mãos. E ele pôde ver, nesse sentido, o verbo apalpar, aquilo que pode ser manipulado, ver de perto, examinado, que não deixa dúvidas. João pôde conviver ao lado de Cristo, segurar na sua mão, abraçar, beijar o Senhor, não apenas durante os 3 anos, mas também depois, quando ressurreto, quando o Senhor Jesus esteve com os discípulos, e pôde remover qualquer dúvida que ele podia ter. E, como vocês conhecem, o Senhor Jesus mesmo disse aos discípulos, a Tomé especificamente, que estava incrédulo, ele fala lá em Lucas, e nós lemos isso hoje por coincidência na escola dominical, falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, ele disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, é o mesmo verbo que João está usando em 1 João. Apalpai-me. Manipula, examina de perto e verificai porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então o Senhor Jesus tirou essa dúvida e João foi testemunha disso. Ele pôde pôr a mão, como ele falou para Tomé, eu imagino que os outros discípulos falaram, peraí, deixa eu ver esse pé com a marca do prego, deixa eu ver essas mãos com a marca do prego. Ele pôde ver, pôde apalpar o Senhor Jesus, ele pôde testemunhar. E vocês percebem essa evolução? Ele ouviu, ele viu, ele contemplou e ele apalpou. É uma evolução, né? E vai confirmando isso. Que progressão maravilhosa! Ouvir, ver, contemplar e tocar no Senhor Jesus. De uma certa forma, nós também, né? Quando nós ouvimos pela primeira vez a pregação, a gente ouve falar de Jesus, né? E depois, com os olhos da fé, a gente começa a enxergar nas Escrituras que faz sentido. Puxa vida, eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Puxa, se encaixa, ele veio para me salvar. E com isso, as convicções aos fatos que não se veem, então veremos um dia Jesus face a face, como nos diz em 1 Coríntios 13. E enquanto isso, nós vamos o quê? Também nos diz em 2 Coríntios 3, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. Essa evolução, será que a gente vê essa evolução na nossa vida? Guardem esses 3 passos que João usou para confirmar, reafirmar a verdade. Será que isso está na vida de você também? Essa progressão? Pense na primeira vez que você ouviu falar de Jesus Cristo. Para alguns fazem talvez dezenas de anos. Mas lembre daquele dia até hoje. Houve evolução, houve essa transformação, esse progresso espiritual. Você está mais parecido com o Senhor Jesus hoje? Será que isso é um choque de realidade? Será que é aí que a gente tem que fazer esse exame para ver e falar, puxa, como é que eu estou em relação ao que a palavra de Deus me pede? Será que eu estou longe? Quantos por cento? E aí João, ele vai adiante e ele explica, depois de reafirmar isso, a razão pela qual ele é discípulo, pela qual a gente está estudando na escola dominical, ser discípulo, anunciar aquilo que ele escutou, aquilo que ele viu, aquilo que ele experimentou, aquilo que ele apalpou, ele está compartilhando. E assim diz no versículo 2, e a vida se manifestou, e a nós a temos visto, e dela damos o quê? Testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Antes de enfocarmos no principal verbo desse versículo, que é anunciar, é interessante notar que Deus, ele ressalta que Deus tomou a iniciativa de se revelar aos homens. Deus, na sua onisciência, decidiu o momento, o lugar, a época certa de se revelar aos homens, na sua própria glória, na forma de homem, nascendo e vivendo entre nós. E por isso que ele diz, a vida se manifestou, se fez visível, conhecida, se revelou, ser plenamente reconhecida. Não foi algo místico, não foi algo mais ou menos. Foi plenamente revelada a vida eterna, a qual o Pai estava com o Pai e nos foi manifestada para nós. Esse fato foi amplamente visto e testemunhado por muitos. E não era algo místico, secreto, não se tratava de uma ficção, de uma história que foi contada para o consolo da humanidade. É realidade, é um fato notório que Deus tomou a iniciativa para salvar o homem da sua merecida condenação, dando vida eterna em troca. Justamente por isso que João enfatiza nessa passagem a responsabilidade de anunciar. E esse anunciar aqui, que ele fala que nós estamos anunciando, é justamente proclamar, relatar, declarar, fazer conhecido aos demais. Então ele está compartilhando aquilo que ele recebeu. Isso não é verdade para nós também? Já pensou se nós temos um tesouro e enterramos na terra e não compartilhamos com ninguém aqueles que nós amamos? É o mesmo conceito. João havia entendido finalmente o que o Senhor Jesus havia ordenado, que era para justamente ser testemunho. E nós lemos esse versículo hoje, lá em Lucas 24, 45, 48. Então lhe abriu o entendimento aos discípulos ali, quando o Senhor Jesus falava. Caiu a ficha. Né? Para quem não se lembra, isso aqui é um orelhão. A geração móvel aí atrás, ó, isso aqui era um orelhão que se punha a ficha para fazer uma chamada. Né? Parece peça de museu. Mas aí que vem a expressão, caiu a ficha. Né? Pum, aí chamava, fazia a ligação, completava a ligação, né? Quando caía a ficha. Caiu a ficha, pessoal. Olha, lhes abriu o entendimento e compreenderam as Escrituras. Ele disse, assim está escrito, que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas E essa testemunha aqui é mártir. Vocês estão prontos a morrer por mim? Testificar o que vocês presenciaram? Então vós sois testemunhas dessas coisas. E era exatamente o que João estava fazendo, com fidelidade. Ele estava testemunhando, estava arriscando, sendo mártir ali, para confirmar aquela geração o que ele havia recebido, o que ele havia visto, o que ele havia testemunhado, sem acrescentar ou retirar nada. João estava sustentando o testemunho da vida dele, com a expressão, né, que a gente fala, sustentar testemunho, né, tem uma expressão em inglês que fala bem isso, né, bear witness, né, que é sustentar, ou seja, a vida ali para sustentar o seu testemunho. É isso que João estava fazendo, mantendo ali o padrão da verdade, sem ceder a qualquer pressão do tempo, das pessoas, da moda. Ah, mas agora isso não é mais a moda, essa mensagem tem que mudar, agora não é assim, as pessoas não entendem mais isso, tem que mudar. Não, João estava mantendo o padrão, ele estava reafirmando a verdade que Cristo tinha vindo ao mundo, e ele estava confirmando isso. É disso que também nós seremos cobrados, se nós estamos mantendo o padrão. Quando Paulo escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo 1, 13, ele diz: mantenha o padrão das sãs escrituras, de que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Será que nós temos mantido o padrão das sãs escrituras, sem abaixar o nível? Você tem sido minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra? O que significa isso na prática? Eu preciso ir para a Judéia, preciso ir para Samaria, preciso ir até os confins da terra? Não. Você é minha testemunha aqui na igreja, a sua Jerusalém? Muito bem. E como que é lá no trabalho? E como que é lá no bairro? Ou como que é, talvez, quando você viaja? Será que você muda a chave, é outro departamento? Semana passada, lá quando eu fui buscar as meninas lá no congresso da Fiel, eu queria ter compartilhado, ter filmado, não sei, de alguma forma, o sorriso dos jovens, de terem passado esses dias lá escutando sobre o tema, né, inconformados, baseado em Romanos 12 lá, mas, né, sobre o tema de cosmovisão, e ver, conversei com alguns deles e todos eles, né, sorridentes, contentes, falando, e eles vão falar mais no domingo que vem, não quero adiantar nada aqui, mas um dos temas importantes de algumas palestras que a gente viu, o que, que é? Que não dá para ter uma vida departamentada, né? Ah, isso aqui é domingo, ah, agora eu mudo a chavinha, segunda-feira. Será que a gente mantém o padrão das sãs escrituras? Será que nós mantemos o testemunho? Será que isso mexe com a gente, dá um choque de realidade? Ou é apenas mais uma exortação de tantas outras e nada vai mudar? E para concluir, João, ele dá quais foram os propósitos dele anunciar a vida eterna, dele reafirmar a Cristo como o verbo da vida, de anunciar isso, ele dá o propósito. Olhem lá no versículo 3 e 4. Vejam, tem dois propósitos bem claros. Para que, primeiro propósito, para que é? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevo, para que, segundo propósito, a nossa alegria seja completa. A proclamação nunca foi e nem deve ser um fim em si mesmo. Alguns poderiam pensar que João estava lá, já velhinho, cansado, e falou assim: nossa, eu estou com saudade daqueles anos que eu era ativo como apóstolo, então eu estou com saudade de pegar um microfone, dos holofotes, eu preciso voltar em cena, então eu vou escrever uma carta. Não, não foi assim. Muito pelo contrário. Infelizmente, hoje em dia, muitos se apegam aos holofotes, né? A estarem em evidência, e por isso querem fazer isso e têm interesses distintos no ministério, riquezas, e querem prosperidades e tantas outras coisas, né? A obra de Cristo na vida de João tinha sido tão grande, tão impactante, que aquele que era o filho do trovão, ele havia agora, aquele que queria ser o maioral, nós vimos isso na última vez, lá em Mateus 20, né? Que queria ser o bambambam entre os discípulos, queria ele com o irmão dele sentar à direita do Senhor Jesus no reino. Agora ele foi transformado. Ele é esse carinhoso servo, humilde, que nem assina a epístola dele, porque ele não é importante ter o nome dele. Sua preocupação, seu propósito era simplesmente anunciar a mensagem do Verbo da vida, a vida eterna. E é interessante notar que a proclamação, anunciar, não era um fim em si mesmo, mas sim o conteúdo, a mensagem. Interessante que eu encontrei isso no Manual da Ação Bíblica. Se vocês forem lá procurar, os que são membros, que têm o manual na sua casa, na página 14 diz que assim, e lá fala da trombeta, né, do símbolo, e que é justamente a difusão da palavra de Deus, mas começa assim, que a difusão da palavra não é um fim em si mesmo. Constitui um meio para levar as almas a Cristo. Isso é coerente. O objetivo aqui não é anunciar por anunciar. Ele vai dizer para qual o objetivo. O primeiro objetivo é a comunhão entre eles e com o Pai e com o Filho, que é, num certo sentido, trazer a comunhão, a salvação às pessoas. Esse é o primeiro objetivo. E tudo o que nós fazemos, e aí a gente aplica para o nosso dia a dia, tudo o que nós fazemos, por exemplo, aqui na igreja, seja na cozinha, seja na música, seja na pregação, seja no berçário, tudo isso não é um fim em si mesmo. Constitui o quê? Um meio para levarmos as pessoas à comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Jesus Cristo, com Seu Filho. É um meio. Levarmos as pessoas a conhecerem a Cristo. Se a gente perde isso de perspectiva, a gente acaba fazendo a atividade com o fim nela mesma. Percebem como a gente às vezes precisa desse choque para a gente falar, peraí, qual a finalidade que eu estou fazendo o Barnabé? Ou fazendo o almoço, ou fazendo o berçário, ou qual é a finalidade? A gente repensar. Seriam os propósitos. E João deixa bem claro, o propósito número um era a comunhão. Muitos aqui já ouviram falar da palavra koinonia. Essa é a palavra que João usa. É a comunidade, é a parceria, é a associação na mesma crença, no mesmo espírito, o mesmo pensamento. Então tudo que a gente faz, a gente deveria buscar essa unidade de espírito. A gente está na mesma página. Será que a gente está ali alinhado com isso, remando na mesma direção? Será que é com isso que a gente está crescendo a nossa coinonia, a nossa comunhão? Afinal, esse é o propósito. Essa é a correta motivação para estudarmos a Bíblia, para nos reunirmos, é buscarmos a comunhão entre nós, mas com Deus. Com o Filho Jesus, é um sentido mais amplo da salvação, porque no fundo é essa comunhão não temos por natureza. Somos criaturas de Deus, mas quando não temos Cristo, não temos comunhão com Deus. Nós acabamos de escutar um testemunho na escola dominical de uma pessoa que estava buscando a Deus, não tinha comunhão com Deus. E foi Deus, então, que quis reconciliar a nossa comunhão com Ele. Quando nos diz lá em Romanos que fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Seu Filho. Em Colossenses, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Ou seja, graças ao sacrifício de Cristo, graças à iniciativa de Deus em manifestar a vida para nós, então a gente pode ter novamente comunhão. Essa é o benefício e é o objetivo pelo qual a gente busca essa comunhão, ter essa comunhão com Deus. Sem a iniciativa do Pai, não teríamos, estaríamos condenados eternamente, jamais poderíamos estar em comunhão com Ele. E é interessante porque muitas religiões, elas prometem ter uma ligação especial, né, com um ser supremo, com o Pai. Alguns querem ter comunhão além em outras vidas e depois se reencarnam em outras vidas e buscam alcançar um nível de intelectualidade, de espiritualidade superior. Olha, me desculpe, mas a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia é muito clara. O homem está longe de Deus. A Bíblia é clara nisso. Não tem comunhão com Deus. Apenas em Jesus Cristo. A exclusividade da mensagem do Evangelho. Infelizmente, todas essas outras religiões não vão ter essa coinonia, essa comunhão, essa parceria, esse alinhamento, essa mesma forma de pensar que Deus. Porque eles não podem ter comunhão se não for através do Verbo da vida. Por isso que João anuncia, fala, olha, esse é o meu primeiro objetivo, meu primeiro propósito em anunciar a verdade para vocês, é que vocês entrem em plena comunhão com Deus, Deus Pai, e com o seu Filho Jesus Cristo, como nos diz no versículo 3. E a segunda razão pela qual ele compartilha da sua... Ele compartilha a verdade e anuncia a verdade. Ele diz também para que, no versículo 4, essas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Essa foi a segunda finalidade dele anunciar a mensagem da vida eterna. Para que a alegria, a nossa alegria, seja completa. E entendamos na prática o que isso significa para cada um de nós na vida prática. Infelizmente, a gente já viu isso em outras vezes, a definição de alegria hoje em dia se resume a sentir-se bem, ter sucesso, ter bens, ter conta bancária recheada, ter posse de alguma coisa. Isso é o resumo de alegria para o mundo. Porém, a verdadeira alegria, e a palavra aqui usada, é alegria autêntica, é gozo, é contentamento, é algo muito mais profundo que transcende qualquer sentimento ou qualquer momento de alegria. É algo perene. A verdadeira alegria pode ser completa, como diz aqui, e é por isso que João ele busca para que os seus leitores tenham essa alegria por completo. Diferente de apenas momentos. E isso é através da comunhão, justamente. Por isso que vem os dois propósitos, que ele anuncia a verdade. Para que a gente tenha comunhão, e graças à comunhão a gente possa ter alegria por completo. João usa as mesmas palavras que o Senhor Jesus usou em João 15, quando ele escreveu o Evangelho de João, né, descrever a intimidade que devemos ter com o Pai, o agricultor, lá em João, né? Nós somos os ramos, ele é a videira, né? E lá em João 15, 10 a 11, diz assim: se guardares os meus pensamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu vos tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, aí né, a palavra, esteja em vós, e o vosso gozo, a mesma palavra, essa alegria autêntica, completa, seja o quê? Completo, abundante, pleno, até o topo, não falta nada. é uma alegria real, que satisfaz as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos planos, infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E quanto mais dessa comunhão que nós temos, mais alegria plena, real, a gente vai ter. O rei Davi, num salmo messiânico, ele diz: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti. Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença, a plenitude de alegria, na Tua destra, delícias perpetuamente. Até um dia estarmos, então, em definitiva e completa comunhão com o Pai. Então, ali não haverá mais lágrimas, nem luto, nem pranto, nem dor, não haverá mais pecado, e por isso a nossa comunhão vai ser perfeita. Não vai haver mais intrigas, não vai haver, mas ela me disse, ela pisou no meu pé, ele isso, ela aquilo, não tem mais isso. É a comunhão completa, quando a gente chegar, então, ali no reino. Foi com essa finalidade que João, ele quis contar a velha história novamente, que desde o princípio o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, o Verbo da vida, a vida se manifestou, a vida eterna. É a mesma história, a velha história, reafirmando um respeito ao Verbo da vida. Mas ele quis como que dar um choque naquela igreja e dizendo: olha, façam um exame, veja como é que está a diferença entre a teoria e a prática. É real isso ou é puro chavão bíblico? É mais uma pregação sobre comunhão, sobre alegria? Será que isso é algo real ou é ficção? Que Deus nos ajude para que a gente... Talvez não consiga, nesse mundo, ter músculos tão aguçados como esses daí da foto, mas que a gente possa progredir na nossa comunhão, na nossa alegria, em sermos testemunhas, como João foi, da verdade do Senhor Jesus, do Verbo da vida, a vida que nos reconcilia com Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado de reafirmar uma vez mais a Tua palavra, a verdade, o que era verdade há 2000 anos permanece verdade hoje. Senhor, ainda que somos bombardeados por tantos pensamentos, tantas ilusões de que intimidade com Deus se passa por uma experiência, por coisas místicas. Obrigado pela simplicidade da Tua palavra. Obrigado porque na Tua palavra encontramos propósitos claros, Senhor, pelo qual o Senhor Jesus veio a esse mundo, que foi nos dar vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Tu nos destes vida, Senhor, e essa vida inclui comunhão contigo, uns com os outros, formando o corpo de Cristo, uma alegria por completa, Senhor. Isso não é algo, uma ficção, algo teórico, é algo que Tu queres nos dar de contentamento, Senhor, e que a gente possa, Senhor, crescer nesse sentido. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor, ajuda para que isso não seja apenas um chavão bíblico, não seja apenas um conhecimento teórico. Ajuda-nos, Senhor, para que isso seja verdade no nosso dia a dia. Fala, Senhor, aos nossos corações, conduz essa semana. Obrigado de podermos depender de Ti para isso. É isso que nós suplicamos, pelo amor do Teu Filho. Amém.